Fala pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o seu, o nosso Peste Negra Podcast e eu sou o Adriano. E vamos estar aqui finalmente voltando o podcast para funcionar. E eu vim aqui com um convidado muito especial para a gente encerrar esse ano de 2019, iniciar o de 2020 muito mais consciente, especialmente quando o assunto é betagem. Então, eu chamei um especialista no assunto aqui. Então, por favor, receba com muito carinho, amor e alegria o baiano mais amado do Brasil, o rei dos betas. Com vocês, Beta Pobre!
Ah, tô com depressão, mentira, tô é feliz pra caralho, é o The Hero of Beta chegando pra trazer alegria pra todo mundo aí, muito obrigado aí Adriano, isso é alegria, pode chamar o Beta Bora que ele aparece, é que nem o Chapolin Colorado, você fala, quem poderá me betar, eu, tantaran, apareço nas sombras.
O maior beta do Brasil está aqui pra nos ensinar uma lição muito valiosa. Porque a betagem tem crescido demais aqui no Brasil, né? A galera tá começando a parar de acreditar muito no discurso da mulherada, que a mulherada é 100% fiel, a mulherada é um anjo. Mas não é bem assim, né, Beta?
É que os caras botam a mulher como se fosse um ser superior a eles, entendeu? Como se a mulher... É porque tem muito dessa parada. Eu tô começando a ler um livro agora, que acho que vai ajudar muito. Eu vou fazer um vídeo, tem um programa que eu vou fazer novo aí, Adriano. É o Betismo Cultural, pra incentivar os betas a lerem, entendeu? E aí tem um livro aqui que chama O Amor.
Maravilhoso.
É, aí O Amor e o Ocidente, que eu vou começar a ler, entendeu? E aí eu vou fazer um vídeo sobre isso. Que os... É, devido a esse negócio de romantismo bateu muito no Ocidente, entendeu? Tem uma certa história. E eu gostei desse livro porque ele vai falar desde a época medieval até os dias de hoje, como foi que esse ideal de romantismo surgiu. Que tem aquela parada do Shakespeare lá, do Romeu e Julieta, sabe? Aquele amor longínquo, aquele amor impossível. O Ocidente absorveu muito isso. Então os caras botam isso no coração, de que a mulher é um ser, sabe, santo. É como se toda mulher fosse uma Maria, tá ligado? Toda mulher fosse uma mulher justa, correta. Quando o cara se apaixona, ele só vê as qualidades da mulher, ele não vê os defeitos. Ele acha que ela é a melhor coisa do mundo, é a mulher exceção. Infelizmente, não é assim, né? Não, esquece a razão. Apaixonado esquece a razão.
É, às vezes o cara bota a emoção na frente da razão e acaba acontecendo isso aí. Mas vamos primeiro comentar alguns assuntos aqui que rolaram muito essa semana e a galera tava me pedindo pra gente comentar sobre isso. Existe uma realidade paralela de quem vive fora da internet, que é o Twitter. O Twitter, ele é uma realidade paralela. Lá a gente fica sabendo primeiro das coisas e tem um lado muito ruim nisso, que a gente acaba sabendo das piores coisas da pior forma. E a gente tem conhecido muito nos últimos tempos uma galera aí que exagera muito nesse negócio de justiça social. E a gente acaba se deparando com algumas coisas absurdas. Eu, por exemplo, sou um cara nascido e criado na periferia de Belém do Pará, no norte do Brasil, e o Beta Pobre é da Bahia, por si só, né? A Bahia, vocês já conhecem, sabem muito bem como é. Só que a nossa realidade que a gente vive não é o que sai no discurso dessa galera, porque esse pessoal aí não entende o que a gente passa. Não mora onde a gente mora, não passa pelas mesmas coisas que a gente passa, não tem os mesmos problemas, mas eles insistem em dizer que sabem o que é melhor pra gente. Então eles acabam meio que se sobressaindo, nos calando a verdadeira voz de quem é de lá, de baixo, e tenta falar por nós aí. Beta Pobre, antes da gente começar a gravação, aqui estava comentando sobre um assunto que eu queria até que ele falasse sobre isso aí, que foi algumas brigas que ele teve dentro da universidade com uma galera muito riquinha, que acha que sabe o que é bom pro pobre.
Eles estão longe da realidade, pô. Aqui na parte mais pobre, a esmagadora maioria das pessoas são pessoas de bem, são pessoas que trabalham, que se esforçam, que saem cedo pra trabalhar, mesmo na dificuldade. Minha birra com eles era isso. Que eles vieram com aquela ideia de... A conversa principal do dia que eu discuti foi porque eles estavam querendo falar sobre cotas raciais. Dizendo que era um direito conseguido pelo movimento negro, isso e aquilo. E, tipo, meio que comemorando. A professora tava querendo fazer aquela aula de DJ Rogerinho, tá ligado? A aula de DJ Rogerinho. Tortona pra esquerda. É, a aula de DJ Rogerinho é... essa aula de DJ Rogerinho é aula tortona pra esquerda, Adriano.
De aula de DJ... Que termo maravilhoso, cara. A aula de DJ Rogerinho, tortona pra esquerda. Sensacional.
E aí eu percebi a maldade dela, e aí como eu sou rato, já criado na rua, né? Eu já percebi a maldade dela, então eu fui lá e eu dominei o discurso da parada, porque ela veio querendo enaltecer, tipo, ah, o movimento negro lutou pra que os negros tivessem cotas hoje, tivessem direito a acesso à faculdade, não sei o que. Aí todo mundo lá calado, aí eu resolvi levantar a mão, né? E aí ela continuou falando, fiquei esperando minha vez, de olho fechado. Aí ela...
O movimento de levantar a mão é muito tenso.
Eu levantei a mão, né? Porque tem que ter educação, né? Aí respeita. Por mais que seja, eu discordo da opinião, ainda é o professor, a gente tem que respeitar, né? Eu levantei a mão pra poder falar e aguardei a minha vez. Aí quando ela falou, o colega de vocês quer falar. Provavelmente, como ninguém me conhecia, que eu tinha chegado lá pela terceira chamada, tá ligado? Já tava tendo aula. É que é meio cagado esse negócio de universidade aí. Sei, nego bota você no meio da aula já era a prova, já era uma agonia já. E aí o pessoal da sala não me conhecia. E aí me viu assim, pensou o quê? Deve ser... mais um jovem, aquele jovem bitolado, né, que é esquerdista, que é isso, que é aquilo. Então, o que ocorreu? Quando ela terminou, que eu comecei a falar, professora, às vezes é utilizado esse argumento das cotas como se fosse um benefício à população, mas esse argumento das as cotas raciais hoje só demonstra uma coisa pra mim, a ineficiência do Estado. Rapaz, o pessoal virou e começou a olhar assim pra mim, tá ligado? Até o pessoal que é liberal tomou um susto, assim que eu larguei na cara do professor.
Ninguém esperava, né?
Não, ninguém esperava. Aí eu falei, porque o Estado, ele retira o dinheiro da população, afirmando de que vai trazer um retorno dentro do sistema educacional. Ou seja, eu retiro o dinheiro do pessoal mais pobre e até do pessoal mais rico e digo que eu vou dar educação pública de qualidade. O pessoal mais rico, que tem o acesso a um poder monetário maior... percebe que essa educação não é de qualidade e utiliza os seus recursos para que seus filhos tenham uma educação melhor, mais elevada. Já o pessoal mais pobre é o mais atingido pela educação de baixíssima qualidade. O Brasil, se a gente for pesquisar aí, a gente vai ver que o Brasil tira as piores notas e avaliações, tanto do ensino fundamental como do ensino médio, há anos, e nada é alterado, entendeu? Então, eu acho que o problema, as contas raciais não deviam ser vistas como uma conquista, não. Talvez... dê acesso, eu concordo que dá acesso a mais jovens pobres de periferia para faculdade, mas ela não pode ser considerada uma conquista não, porque ela demonstra a ineficiência do Estado em dar uma educação de qualidade para o jovem que é pobre, entendeu? Então acho que o melhor seria que a educação básica fosse de qualidade, não só para que as pessoas tivessem acesso a uma melhor educação, mas que eles se tornassem pessoas melhores através da educação. E porque quando aí eu já larguei, quando eu era do ensino médio, os professores geralmente de conteúdo de esquerda, eles me diziam, eles tentavam fazer um revanchismo racial e econômico, eles tentavam dizer que o aluno que estudava no aqui tem um colégio chamado Anchieta, que é bem caro, o colégio Anchieta, num colégio mais caro, ele era meu inimigo, o garoto que o pai paga pré-vestibular de 1.200 conto a mensalidade era meu inimigo, e desculpa, mas esse cara não é meu inimigo não, eu fico extremamente feliz que existem pessoas que têm condições de ter um dinheiro de dar educação de qualidade a seus filhos, para que eles possam ter educação boa. Eu fico feliz de ver o cara que mora no bairro nobre e que tem condições de ir para um pré-vestibular de qualidade para conseguir entrar na faculdade. A minha treta, eles não são meus inimigos não, o pessoal que é rico não é meu inimigo não. O meu inimigo é o Estado, quem pega o dinheiro do meu pai e da minha mãe de imposto, quem pegou o dinheiro dos meus pais a vida toda dizendo que eu teria uma educação de qualidade e não me deu, foi o Estado. Então é esse, a gente tem que ver as cotas como um paliativo, e hoje a gente está vendo as cotas como uma solução. Eu discordo dessa visão. Aí pronto, amigo. Aí a professora ficou impressionada assim e falou, ninguém pode falar.
Só a guerra, então.
Ou ela falou assim, ninguém discorda dele, não, ninguém tem um contraponto, não sei o quê. E aí um colega lá, acho que falou que não, que os jovens às vezes, não tem acesso, não tem alimentação correta, sabe? Vivem em lugar mais pobre, sem saneamento básico, e isso. E a professora falou, completou isso, porque os jovens pobres de periferia não tem acesso, o menino rico tem alimentação correta, tem isso, tem aquilo. Aí eu levantei a mão de novo. ela permitiu que eu falasse de novo. Essa aí era bem permissiva, tenho que aplaudir ela, porque teria outros professores que não teriam deixado eu falar, entendeu? Teria metido louco. Aí eu falei, professora, eu acho engraçado que tudo que a senhora falou aí de saneamento básico, de tiroteio, eu já fui pra colégio chovendo, entupi o esgoto, que não tem saneamento básico direito, tinha que andar pra perto do esgoto assim, entupia a boca de novo, sabe? E crescia, o nível da água sobe, porque tem um esgoto, aí enche o esgoto e sobe o nível da água. Eu passava no meio da água do esgoto, na água do esgoto. Quantas vezes eu tive que voltar 10 horas pra casa, 10 horas da manhã, porque tava tendo tiroteio na rua do colega e todo mundo dos colegas lá do colégio e tinha que liberar mais cedo, entendeu? Quantas vezes já teve que meu pai e minha mãe tava desempregado, eu tive que tomar café com farinha, feijão puro, comendo feijão puro. Tomar café com farinha de merenda. Graças a Deus, que tinha, entendeu? Mas toda essa dificuldade que eles estão falando, que é desculpa para que as pessoas não procurem uma vida melhor, tudo isso que vocês falaram aí, eu passei, eu tô aqui. Entendeu? E eu não parti pra bandidagem.
E aí a galera ficou te olhando com uma cara de meio assim, nossa, está dando um choque de realidade na gente.
Bate a realidade, pô. Bate, destrói. O maior inimigo desse pessoal não é a gente, não. A gente não é nada. O maior inimigo deles é a realidade, amigo. É a realidade. Eles acham que é defensor. Nossa, no outro dia eu vi você aqui no Twitter, a menina falando como se ela fosse um ser superior a você. Não, eu achava que ele, como negro, viria dessa forma, né? Mas infelizmente não. Que audácia! O quão desprezível é esse ser humano, amigo. Ele acha que você tem que agir da forma que ele está castelando na mente dela. Não, você como negro tem que agir assim, você como negro tem que agir assado. Então eu libertei das amarras da escravidão na questão física, e agora eu sou obrigado a virar um escravo intelectual deles, um escravo mental, não é, André?
Exatamente. Eu concordo 100% com você, e ainda digo mais. Essa galera aí que age muito dessa forma é como como um grande filósofo que disse uma vez que os fascistas do futuro seriam essa mesma galera que se diz lutar contra o fascismo. Porque para eles, na cabeça deles, a gente precisa pensar igual eles. Para que eles venham... Porque na cabeça deles, só dessa forma a sociedade vai funcionar. Então a gente vai ser sempre um traidor, porque a gente acaba dando um choque na realidade deles. Porque a nossa realidade, como tu mesmo falou, que o maior inimigo deles é a realidade, eles não enxergam a própria realidade, eles não veem assim, tipo, caramba, eu tô tentando impor o meu pensar pra essa outra pessoa e ainda tô debochando dele por não pensar como eu. Ou seja, a gente chegou num nível de safadeza intelectual tão raso que isso daí é motivo de chacota, cara. Eu cansei já de ver, de chegar print pra mim, porque as pessoas falam de mim, principalmente por eu ser negro e periférico e não pensar como eles dentro da universidade, que eles me tratam como se eu fosse um inimigo dos próprios negros. Eu fui chamado de Capitão do Mato na cara por uma militante negra. Ela me chamou de palmiteiro e de negropeu, porque na época eu estava conversando com um amigo meu, esse episódio aconteceu na UFPA, eu estava conversando com um amigo meu que estudava lá, e aí eu tava com uns 2 meses de namoro com uma moça branca, digamos assim. Mas a mãe dela era negra, só que o pai dela era branco e ela nasceu branca. Ou seja, temos aí a suruba étnica do Brasil. E aí ele, pô, cara, e aí, tá namorando e tal? Não, tô. E aí eu fui mostrar uma foto da minha namorada pra ele. E essas militantes estavam próximas. Eles estavam com um grupo lá, né, e tal. Aí elas viram a foto no celular, né, e assim, entortaram a boca. Eu olhei pra elas, assim, meio que fiz aquela expressão facial de, digo, dá licença, algum problema aqui. Aí elas me olharam meio torto, assim. Aí eu disse, o que foi? Ela, não, nada não. É que ela é branca, né? Aí eu falei, sim, algum problema? Não, porque tu sabe, né, que isso daí é um problema estrutural, né? Tu, como negro, devia ter um pouquinho mais de consciência quanto isso. Eu nunca tinha visto a menina na minha vida, cara. Nunca. E ela simplesmente desferiu essas palavras pra mim. O pessoal, ele não tem mais escrúpulos, não tem mais educação.
Aí... Mas sabe o que tá acontecendo? Pode continuar, porque depois que você terminar, vou complementar.
Sim, é, eu tô terminando aqui. E, né, pra finalizar a história aí, depois de a gente falar, eu falei, pô, desculpa aí, eu não sabia que o amor tinha cor. Né? Aí ela foi lá, não sei o quê, e debochou, aí a gente entrou meio que numa discussão. Ela disse, não, isso daí é tudo coisa de negropeu, sabe? Isso daí é negro com síndrome de branco. Aí eu falei, moça, eu nem conheço você pra você estar tentando me ofender dessa forma, e você não vai conseguir me ofender com essas palavras aí. Você é tão mesquinha que você não consegue nem me ofender. Isso daí que você tá falando pra mim é totalmente irrelevante, eu nem te conheço. E esse pessoal, ele tem uma pompa de que ele tem a verdade nas mãos dele, a verdade absoluta na mão deles, que eles não conseguem enxergar mais ninguém acima do nariz deles.
Sim, o que eu acho, sabe o que eu acho engraçado? É que esse, você vai, o pessoal vai me achar extremista nesse episódio e eu fico orgulhoso. No mundo de hoje, ser considerado extremista é um orgulho muito grande pra mim. Esse pessoal do movimento negro é são os pessoais mais hipócritas que existem pra mim, amigo. O pessoal, ele tem uma ojeriza das outras pessoas, porque um inveja, não sei se é uma inveja, um ressentimento, não sei o que é. É de um, eu desprezo, porque aqui o meu amigo tem o Instagram dele, e tem uma menina que ela fica lá o tempo todo tentando. É como se o mérito deles fosse ser negro. Você já percebeu isso, o Peste Negra? Parece que o mérito deles é ser negro. Eles não tem nada, a vida deles é tão sem sentido, é tão focada em coisas supérflua, sabe? Ai, e a caloradazinha, ai, a festinha, a baladinha de sexta, que no, quando elas têm que procurar algo, como eles se afastam totalmente do transcendente, eles criam a ojeriza do transcendente, então eles tentam achar coisas como essa, das quais eles não têm que fazer nada, eles não têm que desenvolver virtude nenhuma, eles não têm que sofrer para desenvolver uma capacidade, eles simplesmente dizem, ah, eu sou militante do movimento negro, eu luto pelos negros para isso e aquilo. Você luta pelos negros, você vai na favela dar presente para criança no dia das crianças, você sai na rua para dar sopa para o pessoal que tá no meio da rua, como ouvi muitas vezes a igreja católica fazer, a igreja evangélica fazer. Não, não, amigos, eles simplesmente eles querem ter a virtude sem nenhum mérito. Eles querem sinalizar a virtude. Ah, eu defendo os negros. Ah, eu sou tolerante. Ah, eu defendo os gays, eu defendo isso e aquilo. Por isso o pessoal não defende nada. O que eles têm é inveja, eles têm desprezo. O nego fala tanto. O meu amigo que tem a menina lá, a menina fica dizendo, não. Quando aparece um cara famoso namorando com a branca, ela fica revoltada aqui, ó. É isso que eles querem. É isso que eles fazem. A negra nunca é valorizada. A menina só dá pra branco, velho. A menina só dá pra branco. É que ele me falou, rapaz, ela tá aqui postando ontem, ela tava sentando na pica do meu amigo que é branco. Sentando. Véi, graças a Deus, o governo acabou com aquele Ciência Sem Fronteiras. Porque
aquilo ali, nossa, rapaz, aquilo ali.
Nego ia e dava o chá de calcinha nos gregos e dos gregos, nos inglês. Que gringo, essas mulheres daqui, meu filho, virada no estopor, cheia de pimenta, as mulheres dão um chá de calcinha nos gringos, ficava por lá mesmo. Ah não, vamos pegar, vamos ter experiências em outros países, fazer semestres lá. Ia lá, arranjava um gringo, branquelo, vai lá, ficou, voltou. Acabou a militância, acabou tudo. Aquela Carol com o K mesmo ficava fazendo um bocado de piadinha com isso. Foi namorar um branquelo. Foi namorar um branquelo lá. E foda-se. Já, tá ligado?
Ó, é como diz o Estado. Depois que o green card tá na mão, a militância foi pro chão.
Acabou. Acabou. Elas, quando vê um gringo, elas não se aguentam. Aqui mesmo na Bahia é a cidade mais negra fora da África. É o lugar mais negro fora da África. Eu estudei fundamental, médio. E tô na faculdade. E tô na universidade. Rapaz... No meu ensino médio, as meninas, quando apareceu um garoto branco do cabelo liso, as meninas se perdiam. As meninas se perdem aqui. Ainda é assim. Ainda é assim. Você tá duvidando de mim? Vá numa calorada de faculdade. Eu nem vou nessas merdas. Eu não gosto de ficar no meio desse pessoal. Eu não gosto nem. Eu falo, costumo dizer aqui. Eu não gosto nem de gente por causa disso. Eu não gosto de perder tempo nesse lugar. Mas vá. Você tá duvidando de mim? Vá numa calorada de faculdade. Não precisa nem estar na faculdade. Vá. Vá, aí mulher se perde pros caras brancos do cabelo liso e depois chega na internet, ah não, que é negro, que não sei o que. Coisas que a mulher só gosta de. Coisas que a mulher só gosta na internet. Negro, careca e gordo. A mulher só gosta disso na internet.
Realmente. Inclusive, eu já falei isso uma vez e ficaram muito pistolas comigo por uns 2 dias, porque eu falei isso. Eu falei, galera, tem coisas que as pessoas só gostam na internet. E aí, tipo, o que a gente mais vê, Facebook, Instagram, Twitter, qualquer rede social, é não sei o que. Ai, como eu queria um gordinho aqui pra eu estar agarradinha de conchinha. Meu irmão, aí tu vai ver com quem a menina tá do lado. Tá lá um fortão, né, o bombadinho da academia, ou então o esquerdomacho magrinho de coque, mas o gordinho, não, isso não existe, só existe na internet. Aí o gordinho posta lá uma foto mostrando a pança dele, que não é nenhum crime, ele está no seu direito de se mostrar, se ele gosta do corpo dele. Aí lá, 25 mil likes, mas aí vai lá na vida real, pergunta se alguém quer alguma coisa com ele. Não, as pessoas na internet são extremamente hipócritas, diferente delas. Eu, pelo menos, não tento disfarçar nenhuma hipocrisia. Se eu não gosto de alguma coisa, eu falo que eu não gosto e pronto. Eu não tento disfarçar, eu não tento fazer o meu virtue signaling falando, não, porque esse corpo aqui é lindo, esse corpo aqui também é lindo, todos os corpos são lindos. Não, cara, nem todo corpo é lindo. Eu sou magro, eu não gosto do meu corpo. Tipo, eu tô tentando mudar isso agora. Vou começar a academia. Vou deixar o sedentarismo de lado, que apesar de ser magro, eu me sinto sedentário. Eu vou voltar pra academia, porque eu quero ter um shape legal, pô. É crime? Não é crime. Agora, chegar na internet e dizer, tô magrelo aqui e dizer, ó, eu tenho orgulho do meu corpo. Ok, mas é bom vocês também aceitarem dessa forma. Pô, velho, eu tô abaixo do meu peso, já estive abaixo do meu peso, hoje em dia eu não tô mais. Aí eu vou chegar e dizer que isso é bom. Não é bom, cara, não é saudável. Eu tô falando como magro, eu não posso falar de gordo porque eu não sou gordo. Nunca senti o que é ser gordo. Mas, cara, eu senti o que é estar abaixo do peso. E é ruim, cara. É prejudicial. A gente se sente cansado. Acho que talvez seja até a mesma sensação de ficar acima do peso, mas a gente se sente cansado, a gente olha no espelho e não gosta do que vê, a gente parece uma pessoa que tá o tempo todo precisando de ajuda. Eu não me sentia bem. Então aí eu comecei a assim. E aí eu me sobressaí disso aí, hoje eu tô no meu peso ideal, só que o meu objetivo é ganhar mais peso. E é uma coisa que dá muito trabalho pra mim, porque o meu metabolismo é muito acelerado. Então é algo que vai demorar um pouco pra acontecer. Mas não significa que, ai, eu tenho orgulho de estar abaixo do meu peso. Eu não tenho orgulho. Não é saudável. E quem quiser chegar em mim e dizer, poxa, mas tu era bonito desse jeito. Pois é, eu não me considerava bonito desse jeito. Eu acho que eu vou melhorar muito se eu ganhar um peso. E é assim, cara. As pessoas têm que entender que ninguém é obrigado a achar tudo lindo. A beleza não é relativa. Não existe esse negócio
de... É objetiva. Sempre disse isso. Sempre digo isso. A beleza é objetiva.
A beleza é objetiva. Aristóteles descreveu perfeitamente o que é algo belo. O que é algo belo? Algo belo precisa seguir uma dinâmica. Não, não existe esse negócio de ai, beleza abstrata, beleza exótica. Não, cada um acha bonito aquilo outro. Não. Para achar bonito, aquilo ali tem que se adaptar esteticamente ao seu gosto.
Ou tem que haver um mérito daquilo.
Existe um mérito. Velho, uma coisa que eu fico extremamente indignado é porque assim, é o seguinte, eu sou publicitário. Eu amo ver modelos negros tomando conta e tal da publicidade. Eu acho isso super legal, super positivo. Só que eu odeio os comentários. Porque, sinceramente, é como se eu estivesse lendo um comentário racista. Porque ninguém mais está ligando ali para o trabalho do modelo ou da modelo. Aí vai ficar falando de não sei o quê, do atributo dela aqui e dali. Eu já fiquei indignado com uma propaganda uma vez, com uma moça negra, que ela estava estrelando alguma revista aí. E os comentários eram descendo a lenha nela. Por quê? Porque ela tinha traços finos. Ah, essa negra aí não é tão negra, ela tem traços muito finos. Tipo, essa galera nunca tá satisfeita com nada. eles são como piranhas. Quanto mais eles têm, mais eles querem. Eles vão abocanhar até sugar tudo. Eles nunca vão estar satisfeitos. Eu costumo chamar essa galera de piranha, porque eles nunca vão estar satisfeitos. Eles vão sempre estar em busca de devorar alguma coisa para tentar alimentar o vazio existencial deles. Para tentar preencher esse vazio, eles devoram tudo que tem pela frente. Eles não suportam ver ninguém trabalhando, não suportam ver ninguém feliz.
Ninguém prosperando economicamente, prosperando na vida. O famoso é a síndrome do... Eu chamo isso muito... É a síndrome do brasileiro. Isso é muito comum no Brasil. Eu quero ver você bem, mas não melhor do que eu.
Entendeu? Exatamente. É o puro suco de Brasil, cara. Puro suco de Brasil.
É de ficar triste, cara. Por isso que eu não saio mais tanto de casa. Porque me indigna, velho. Me indigna. Tudo que a gente gostava foi tomado por esses caras, velho. Vai num evento de cultura aí japonesa, que era só nerd, era aquele, onde o gordo era aceito, que todo nerd amava ter um amigo gordo. Ama ter um amigo gordo, na realidade. Todo mundo tem um amigo gordo. Que era o lugar dos nerds, do pessoal incel, do pessoal mais, que assistia Naruto, que assistia anime. Agora elas tomaram tudo. Tomaram tudo. Esse pessoal progressista tomou tudo. Vai lá na CCXP, os caras com... Eu sou antifascista. Você jogar uma bomba do lado daquele cara, ele sai correndo, amigo. Você jogar uma bomba do lado daquele cara, ele sai correndo, pô. Parece que fascista é tudo. Tudo que eu não gosto, todo mundo que eu não gosto é fascista. Que teve outra discussão lá também com... Que qualquer um que fala o que eles não gostam é fascista. Outra discussão que teve foi porque lá tinha lá... Deus não existe e Jesus é um filho da puta lá, escrito na parede da faculdade, da universidade, né? Aí na outra parede tinha: você já queimou a igreja hoje? E aí eu parei, olhei aquelas duas coisas e fiquei refletindo. Falei, é verdade. E aí quando eu fui pra aula, tava tendo uma conversa lá, e a professora veio dizer: ah, que os cristãos não estão abertos ao debate, não sei o que, ao diálogo. Muitos cristãos não estão abertos ao diálogo. Amigo, eu só fui levantar minha mão, eu falei, era o que eu tava esperando, minha filha. Quando eu levantei a mão, ela já dava risada quando eu levantava a mão. Ela, o que foi, eu sou o que? Ô, professora, vem cá, vamos dialogar. A senhora tá dizendo que a gente tem que ser quem é cristão tem que ser proposto ao diálogo, né? Vamos lá. Ali fora tá escrito: Deus não existe e Jesus é o filho da puta. Eu sou cristão. Pra mim, Jesus é o meu salvador. E tá ali na parede da universidade que o meu salvador é um filho da puta. Aqui do lado da nossa sala tá: você já queimou a igreja hoje? Então, olha, o cara que diz que o meu Deus não existe, é um direito dele, ele pode guardar pra ele, mas tá ali na universidade, escrito pra aquilo, pra mim, é pra ofender alguém que tem a crença, mas tudo bem. Se eu botar um exemplo, se eu botasse ali: Oxalá não existe, macumba é coisa de não sei o quê, já iam, entendeu? Já iam meter o louco, não, intolerante, bora limpar aquilo ali, iam querer pintar, ia fazer tudo aquela agonia, mas eu deixei lá. E disse que Jesus é um filho da puta. Jesus é um salvador para muitas pessoas. Muitas pessoas são cristãs e consideram a figura de Jesus como a figura mais importante da vida delas. Ele está sendo chamado de filho de prostituta. Não que para mim, prostituta, eu tenho um grande carinho. Fora-se por mulheres que trabalham com isso, sério mesmo. Agora, eles estão tentando usar aquela palavra prostituta para denegrir a imagem não só de Jesus, como de Maria. Tem muita gente na faculdade que é católica. E uma pessoa que é católica, pelo pessoal católico que eu conheci, tem muito apreço pela figura de Maria também, entendeu? E aí tá escrito também: já queimou a igreja hoje, então o cara diz que o meu Deus não existe, chama o meu salvador de filha da puta e diz que vai queimar minha igreja. Eu vou dialogar com um cara desse? Eu não vou dialogar com um cara desse. Se eu puder pisar na cabeça dele, chutar a cara dele, eu vou fazer. Ela ficou assim com minha cara, olhando pra minha cara, assim, assustada. Eu não tô brincando, não, de verdade. Eu não quero diálogo com esse pessoal não quer diálogo comigo, não. Eu não vou dialogar com ele, não. O cara quer queimar minha igreja, o cara ofende a minha fé. E você quer que eu vá discutir com ele? Se eu puder pisar, se eu puder quebrar, sair na mão com ele na porrada e pisar na cara dele, eu vou pisar. Eu não vou dialogar com esse tipo de pessoa, não. Ela ficava dando risada, não sei o que, você tá muito intolerante. Eu, graças a Deus.
Que tá intolerante, né?
Eu sou muito rapaz, intolerante. Alguém me chamar de intolerante hoje é melhor que o eu te amo. É melhor que eu. Se chegar e as Mineira e a Babilins, as duas do meu lado, abraçada comigo, falar eu te amo, Beta Pobre, não vai ser tão bom quando ser chamado de intolerante. Eu digo direto, eu falo com meus colegas aqui direto, já postei até uma vez lá no WhatsApp. O papel do homem bom é ser odiado pelo mal, amigo. A gente não tem mais que se apequenar diante desse pessoal, não. Todo mundo tem vez, menos a gente. A gente merece ser ouvido também. Nós somos cidadãos do Brasil.
Eu quero que você repita esse último verso, porque ele foi lindo. Eu quero fazer esse verso rodar o Brasil inteiro. Então, por favor, repita com muita ênfase esse último verso, por favor.
O papel do homem bom é ser odiado pelo mal. Quando o mal me odiar, quando o mal ficar contra mim, quando o mal me chamar de tolerante, de tudo de ruim, eu sei que eu tô no caminho certo, amigo. Eu sei que eu tô no caminho certo. É o parâmetro que eu uso. Se esse pessoal odeia uma coisa, eu abro os olhos e eu analiso e falo, se esse pessoal tá odiando isso, deve ter algo de bom ali. Entendeu? O pessoal que é cristão hoje tem que entender. Eles não querem dialogar. É como o Loen falou, a caridade cristã é algo bom, mas também é a maior fraqueza do homem comum, entendeu? Eles não querem dialogar. O pessoal da direita tem que entender que eles não querem dialogar, não, amigo. Se eles estivessem totalmente no poder, eles iriam perseguir pessoas como você. Eles iriam prender pessoas como você em campo de concentração.
Verdade, é ainda que... acontece, cara. Ó, por exemplo, todo mundo gosta de falar de bullying. Ah, porque não sei o que, bullying, bullying, bullying. Beleza. Você não gosta de bullying? Não pratique. Quem é que mais sofre bullying na escola? É o crente. O menino crente, a menina crente, a menina que vai de saia pra escola. Eu nunca vi ninguém se compadecer dessas pessoas. Do menino crente que vai de sapato social pra escola, da menina crente que vai de saia. Eu estudei em escola evangélica, eu vi menina crente ser debochada por ser crente quase o meu período escolar inteiro. E era uma coisa que a gente cansava de ver lá no tempo do Orkut, gente zoando lá, crente, falando, ah, não sei o que, a crente do cu quente, não sei o que. Ninguém se importa com bullying contra pessoas cristãs. A religião que mais morre pela sua fé é o cristianismo. Por ano, são mais de 200 mil cristãos mortos somente por serem cristãos. Não se ouve um A na mídia, não se ouve um A na imprensa sobre esse assunto, porque para eles não interessa. Para eles é necessário destruir o cristianismo, seja de fora para dentro ou de dentro para fora. O importante para eles é destruir o cristianismo, destruir o cristão, é fazer com que o cristão seja chacota, fazer com que o cristão seja morto, comemorar a morte de cristão, como eu já vi acontecer muito. Recentemente aqui, depois do Natal, o Estado Islâmico botou um vídeo decapitando 11 cristãos. Cara, 11 vidas.
E não tem alarde nenhum. Não tem alarde nenhum na mídia, nada.
E não tem alarde. Não tem nada, cara. Não tem absolutamente nada. Em lugar nenhum. Tem uma matériazinha aqui e ali e acabou. Não se fala mais no assunto. Chega a ser ridículo um negócio desse. E onde quer que eu chegue, eu faço questão de dizer que eu sou cristão. Principalmente se tá num lugar cheio de gente que não gosta de cristão. Eu adoro.
Eu vou com a Bíblia, eu abro a Bíblia lá e fico lendo. Eu faço questão de ir com a Bíblia e ficar lendo a Bíblia lá. Esse pessoal odeia. Eu vou de sacanagem. Eu sinto lá na universidade e fico lendo a Bíblia. Apesar de eu estar afastado da igreja. Eu fui mormon 7 anos, pô. Eu era um cara realmente que seguia aquilo ali. Eu já deixei de ter relações com mulheres, porque eu seguia o meu princípio de castidade, a lei da castidade da igreja, entende? Muitas vezes já fui ridicularizado muitas vezes, já... Seu virgem, ofensa! Seu virgem! Como é que eu ser casta é uma ofensa, cara? Que mundo louco era esse?
Não, e é engraçado que, assim, esses dias eu vi uma postagem que era mais ou menos assim, que as pessoas, hoje em dia, se tudo que elas são é sexo, elas não são mais nada. Porque qual é a primeira coisa que uma pessoa vai tentar te ofender? Ela vai te chamar de virgão, de incel. Ou seja, se você é só um depósito de esperma, você não é nada. Se a sua vida gira em torno de sexo, você não é nada. Como é que você vai tentar me passar algum valor se a sua vida é em função da sua genitália? Você não tem valor nenhum para passar para mim. Você não dá valor em você mesmo, você quer me passar algum valor? Que valor você vai me passar? Você não tem nada.
É de um desprezo. Você vê que é de uma pequenez humana, não é uma pequenez de uma baixeza tão grande que a pessoa reduz toda a sua a sua existência, todas as suas características, sabe? Toda a sua estrutura ontológica ao simples fato de você não praticar sexo porque você fez um convênio de que você iria guardar até o casamento. Cara, que coisa doentia! É a mesma coisa que eu falo com os caras. Rapaz, pare pra analisar uma semelhança que o incel e o corno tem. Vamos primeiro pelo incel. O que é o incel? É um cara que ele não é necessariamente ruim. Ele não é uma pessoa ruim, necessariamente. Ele é um cara que gostaria de ter uma namorada e compartilhar dos seus sentimentos com ela e receber o carinho dela em razão do compartilhamento do carinho dele. É simplesmente isso. Um cara que ele quer ter uma namorada e ele não consegue, porque às vezes ele é feio. Como eu sou incel. Eu sou incel. Eu já namorei uma vez, já. Mas depois que eu namorei em 2013, terminou em 2014, depois de lá eu não consegui nenhuma namorada. Eu não consegui nem ficar com outra garota. Cara, a culpa é minha, eu tenho culpa de não ser atrativo para as garotas. Talvez eu poderia melhorar minha aparência, não sei. Mas eu não tenho culpa, cara. Eu não posso deixar de ser quem eu sou para só simplesmente para comer uma vagina. Por causa de uma
exatamente.
Carne mijada.
Tá ligado? Você não pode abandonar você mesmo por outra pessoa, cara. Isso não existe. Como muitos caras fazem hoje em dia, chega a ser surreal, mano. Os caras se humilham de uma forma que é inimaginável. Gente que troca de time, gente que troca de ideologia, gente que finge ser uma coisa e não é. Tipo, isso sempre existiu, mas hoje em dia é absurdo, porque tu vê a pessoa ali se destruindo por outra e as pessoas achando isso normal. Ninguém mais passa aquele alerta, tipo, cara, tu tá mudando por causa dessa outra pessoa. Hoje em dia não, hoje em dia ninguém se mete, não porque ele evoluiu, ele se desconstruiu. Não, o que eu conheço de esquerdo macho mais escroto, que o macho mais escroto que eles falam que é, não tá no gibi, cara. Eu tenho amigos esquerdo machos que eles são muito mais escrotos do que dizem que eu sou. Porque o que dizem por aí que eu sou macho escroto não tá no gibi. Até hoje, nunca sofri um exposed, nunca ninguém teve munição pra me dar lição de moral, porque eles não têm prova, cara. A única prova deles que eu sou macho escroto é simplesmente não andar com a turminha deles. Pra eles, isso é ser escroto. Mas não é, cara. Eu simplesmente não compactuo com as suas ideias progressistas. Isso não quer dizer que eu não preste. Isso não quer dizer que eu seja um escroto. Eu apenas não compactuo com a mesma ideia que você. Eu vou te
entender que o ser humano é mais do que uma opinião política.
Exatamente. O pessoal, gente, como sobreviver à ceia de Natal com a minha família? Cara, se você pensa em sobreviver ao seu convívio familiar, se você chama isso de sobrevivência, é porque você já tá morto por dentro. Se o momento em que a sua família se reúne para comer, para dar risada junto, é um momento desafiador para você só porque eles votaram num candidato que você não gosta, você já tá morto por dentro, cara. Só quem tem a perder é você, eles não têm nada a perder. Passa o dia inteiro falando da parentada na internet, da parentada que votou no coisa que não sei o que mais, mas vai ver lá o que o pessoal tá fazendo na rede social deles. Tá lá rindo do meme do Mindê Papai. Não tem uma menção, mas eles passam um dia se desgastando.
Do cara do Budi Vieser, lá. Ah, tô com depressão. Budi Vieser, tô tomando Budi Vieser. Oh, do que a família tá rindo. Ele acha que a família tá preocupada com as crises existenciais dele, com o candidato, com isso, com aquilo. O cara simplesmente votou no Bonoro e acabou. A vida dele continua.
É, cara, a vida continua. A eleição sempre existiu. Vai sempre existir aquele lado que perde. Agora, velho, o lado que não aceita é terrível. Pô, a pessoa que olha a família, vê um momento em que a família tá reunida para se alegrar, para esquecer todas as diferenças. Se ela vê aquilo ali de uma forma negativa, cara, essa pessoa tá com a alma em estado de decomposição. É, eu posso dizer até que em certos casos não tem mais jeito, mano. É só esperar a morte levar. Mas,
é a falta de sentido ponto, que as pessoas têm na vida dela.
Exatamente. Uma coisa que a gente estava falando agora há pouco aqui, que é sobre como as pessoas não gostam de estar com cristãos, eu tenho uma referência muito boa para isso. No livro de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, diz o seguinte: porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceiras nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Cara, isso é tão real, isso é tão cirúrgico hoje em dia, que parece que a Bíblia foi escrita ontem. Mas não, cara. Chegou o tempo em que as pessoas não suportam ouvir a palavra Jesus. Ouviu a palavra Jesus, os caras começam a se espernear igual lesma no sal. O pessoal preso pela palavra Jesus, pela palavra Cristo, a palavra cristão. Eles não suportam isso. Aí, porque não sei o quê, e começa a falar ali que Jesus era comunista, Jesus era não sei o quê, Jesus
Esse
andava...
Fazer Jesus pro lado dele, sabe por que o Peste Negra? Sabe o que acontece? É muito simples. Pare para ler a Bíblia. A Bíblia é um livro que é totalmente antagônico ao que esse pessoal prega. Porque na vida real das redes sociais, na vida das redes sociais dele, na vida real, no grupo deles, pelo menos, eles conseguem ficar sinalizando virtude. Ai, amiga, discutir com um bolsominion que tava falando dos gays. Ai, amiga, discutir com um professor ou com o macho escroto da faculdade que tava mostrando a foto da namorada branca dele. Mas pare para analisar. A Bíblia é um livro tão magnífico que ele lhe chama a virtude. Ele diz: a virtude é isso. E ele vai dizer: e você tem que fazer isso para conquistar a virtude. Ele vai dizer o que é a virtude, vai lhe dizer como você conquista a virtude e vai demonstrar como certas atitudes afastam você da virtude. É essa raiva, o ódio, a ojeriza que eles têm do livro chamado A Bíblia Sagrada. Porque a Bíblia ela é cirúrgica nisso. Ah, o que? O amor, não sei o que a Bíblia fala. Ah, o amor, você busca o amor, então o amor é isso. Se você tiver certas atitudes, vai lhe afastar do amor, que é isso. E pra você chegar até o amor, você tem que praticar isso. Mas só que eles querem dizer que tem o amor, mas eles não querem sofrer no caminho tortuoso que leva até a virtude. É essa a questão. Eles querem o título da virtude, mas eles não querem atravessar o caminho, a estrada esburacada que leva até a virtude. Não quer passar pelo molde, não quer ser moldado para adquirir aquela virtude, entendeu? Por isso que eu comparo muito a vida com RPG. Você tem que viver, tem que compartilhar a experiência, tem que arriscar, tem que utilizar do que você tem para melhorar como ser humano e aí sim evoluir. Eles não querem simplesmente ganhar o XP para ganhar habilidade. Eles querem simplesmente dizer: eu tenho habilidade e foda-se, eu não quero passar por ali para ganhar. Eu quero ir pro level 3 simplesmente porque eu quero. E a realidade é triste, porque a realidade fala: não é assim, você vai ter que fazer isso e acabou. E a Bíblia é o livro que mais fala disso. O que mais fala é a Bíblia, cara. Você lê esse livro, você pode ler o momento que for na sua vida, ele sempre vai ter uma mensagem pra lhe passar. Pro cara que lê em 1950 e pro cara que lê hoje.
A Bíblia é temporal. A Bíblia é atemporal.
É o manual de instruções do ser humano.
Exatamente, quem vive sem ele é... Não sei, eu não sei como as pessoas conseguem viver sem, sabe, cara? É uma vida triste que todas essas pessoas levam. E assim, o cristianismo não é pra qualquer um mesmo, cara. Porque nem todo mundo tá preparado, como tu falou, pra passar pelo caminho difícil, que é pra encontrar o amor. Porque o amor, ele só tá em Deus, cara. Deus é o amor puro. Então, todo o amor tá nos mandamentos dele. E aí, a galera quer porque quer se desviar de todos os mandamentos. Todo mundo pensa assim: ah, ser cristão, tu não pode errar. Cara, a gente pode errar, assim como a gente vai errar, porque a gente é ser humano. Só que o que não deve ser rotina na nossa vida é persistir no erro, é gostar de estar errando. Quando você erra, quando você peca e se sente mal por isso, é maravilhoso, porque você sente o remorso do pecado e isso te martiriza. É Deus de dentro para fora de você falando que você está indo no caminho da perdição. E não é simplesmente o caminho da perdição que vai te levar para o inferno, porque ele também vai te prejudicar em vida. Porque se você der mais voz à sua carne, às suas luxúrias, à sua vaidade, você vai viver uma vida triste, como a maioria dessa galera aí vive. Vive uma vida fadada ao fracasso, vive de aparência. Vive de festa em festa, de boca em boca, de corpo em corpo, não para com ninguém, chega à noite, tá chorando de remorso porque não tem ninguém verdadeiramente do lado. Essas pessoas não amam umas às outras, elas simplesmente se querem por interesse.
Se usam.
Exatamente. Em Mateus 7,14 diz o seguinte, cara. Estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida. E poucos são os que encontram. É exatamente por isso. Porque a galera vê ali a porta estreita, vê o caminho mais difícil, pensa assim, ah não, mano, não quero isso pra minha vida, não. E ainda vai debochar dos que estão tentando entrar ali pela porta estreita. Vai chamar vai querer apontar os erros do cara que tá querendo andar na linha, o cara que tá querendo se consertar. Cara, uma conversa que eu tive com o Flávio Garage, que é o ex-editor Humanas, um abraço aí, Flávio. Uma conversa que eu tive com ele foi o seguinte: a pior coisa que tem para uma pessoa que quer prestar, uma pessoa que quer se converter, é manter as amizades antigas que ele tinha quando não era cristão. Porque a primeira coisa que essas pessoas vão fazer é a síndrome do brasileiro. No primeiro tropeço, elas vão apontar o teu erro. Quando tu tá querendo prestar e de repente dá uma deslizada, a primeira coisa que eles vão dizer: uai, tu não era cristão? Por que tu tá agindo dessa forma? Tu não pode agir assim, tu é cristão. Qualquer coisa vai lá e aponta o erro. Como é que você vai manter a amizade com esse tipo de pessoas? É por isso que também a própria Bíblia nos orienta a não andar na roda dos escarnecedores. Os escarnecedores quem são? Não são pessoas que vivem no pecado. A Bíblia não fala para você abandonar os seus amigos. Muito pelo contrário. A Bíblia diz para você se afastar dos escarnecedores. Quem escarnece? O verbo escarnecer é debochar. São as pessoas que debocham da sua fé. Aquelas pessoas que não são seus amigos de verdade, porque se elas fossem, a primeira coisa que elas não pensariam seria apontar o seu erro, sabendo que você quer deixar aquelas velhas práticas. Agora, não. Quando não é assim, a primeira coisa que elas vão fazer é apontar o dedo na tua cara, como eu já passei por isso diversas vezes, entendeu? Eu sou uma pessoa que vive em constante conserto, como todo cristão deve ser. Tipo, eu sou cristão. Eu vivo em eterna luta comigo mesmo, contra a minha carne, contra meus desejos, justamente porque eu sei que isso vai me levar à perdição, cara. Isso vai acabar com a minha vida. Isso vai me levar a uma vida triste. Eu vou estar fadado ao fracasso emocional e psicológico. Se eu for levar uma vida de luxúria, se eu for levar uma vida superficial, se eu for levar uma vida de prazerzinho aqui e ali, eu sei que isso não vai me levar a nada, cara. Eu sei onde está o caminho que leva a salvação, que leva à felicidade. Que é justamente o caminho da porta estreita, que são poucos os que encontram, o que é difícil de passar. E aí é muito difícil tu tentar manter a amizade com esse tipo de pessoa. Aí quando tu te afasta, aí essas pessoas começam a dizer: ah, depois que começou a ir pra igreja, depois que começou a ir pra missa, depois que começou a andar com a galera da paróquia, com a galera ali da igreja, nunca mais tu veio aqui com a gente, tu deu um rolê com a gente. É justamente por isso, cara. São amizades que não agregam nada, muito pelo contrário, vão apontar o dedo na tua cara na menor oportunidade. Eu tenho um tabu muito grande no meio protestante, principalmente, que é que crente não bebe. Ok, não diz na Bíblia que o crente não pode beber, mas existe...
Que não deve se embriagar.
Exatamente, que a gente não deve se embriagar, que a gente não deve exagerar. Só que tem um porém, cara. Quando você se depara com seus amigos que não são cristãos, eles vão cobrar de você um puritanismo máximo que você nunca prometeu para eles. E eles vão jogar isso na tua cara. Naquele momento que você estiver ali, eles te chamarem para um rolê e tal, você tá ali batendo um papo com eles, aí de repente toca uma música e tal, tu começa a cantar, tu começa a se empolgar, né, fazer uma dancinha ali. Aí vão dizer: ué, tu não era crente? Tu não tava indo pra igreja? Por que tu tá agindo dessa forma? Não tem como você manter amizade com esse tipo de pessoa, cara. Esse tipo de pessoa, ele se afasta de você no automático. Aí depois vem dizer que é você que tá se afastando. Muito pelo contrário, cara. Como é que você vai viver ao lado de pessoas que não te querem bem? Porque elas estão
vendo... Fica esperando pra poder lhe acusar.
Exatamente, é a síndrome do brasileiro. Eles não suportam ver você feliz ali com Deus, porque eles querem que você seja triste e fracassado como eles, que vivem de aparência. Eles não suportam ver a felicidade de outra pessoa. Essa que é a verdade. Porque vida feliz é vida com Deus, mano. Eles não suportam ver tu querendo prestar, tu querendo parar de te entregar aos teus desejos superficiais, carnais, que tu vai te magoar, que tu vai magoar outras pessoas. Porque, assim, o pessoal fala que relação casual é de boa. Mas não, cara, sempre tem um lado que vai se magoar. Alguém vai se envolver. Outro vai se magoar, cara. Vai rolar mágoa em algum do lado. Eu já vivi isso na pele. E é muito triste, cara. Eu carrego remorso até hoje de relações que eu tive, justamente porque desde o começo eu sabia que aquilo ali ia ter aquele resultado. Ou eu ia me ferrar, ou a pessoa que tava comigo ia se ferrar. Quem se envolvesse primeiro ia se ferrar. Porque nenhum dos dois queria nada. Mas no final das contas, alguém vai querer alguma coisa de alguém. Porque o ser humano, ele carece de afeto. É automático. Você não pode fugir do seu instinto natural, que é querer afeto. Toda pessoa que diz que é muito independente, que não sei o quê, que não se envolve, essa pessoa é extremamente dependente. Vai chegar um momento em que ela vai querer alguém para si, vai olhar em volta e não tem ninguém. Porque ela passou a vida inteira se entregando aos prazeres, à luxúria dela, e ela se encontra num dado momento da vida, olha em volta e não tem ninguém, porque ela passou a vida inteira vivendo de aparência. E aí as pessoas não percebem que isso é prejudicial, cara. A pessoa mesmo está se destruindo, e não é a Bíblia que está tentando impor alguma coisa a ela. É porque o próprio Deus, o Criador, sabia que se o ser humano der ouvidos à carne, ele vai colher a própria destruição. Porque satisfazer a carne é isso. É viver de entorpecente, cara. Você não vai ser plenamente feliz, até porque a felicidade plena na Terra não existe. Mas existe o caminho para a felicidade, que é certo. E esse caminho para a felicidade é difícil, mas ele te faz feliz. Verdadeiramente feliz. Agora, felicidade tu não vai encontrar satisfazendo tuas próprias vontades. Isso daí, quem diz não é só a Bíblia, a psicologia diz isso, que toda pessoa precisa de alguém. Ninguém vive sozinho. O ser humano, ele não nasceu para viver isolado. Então, não existe esse negócio de que, ah, eu sou independente, não me envolvo, não sei o quê. Cara, uma hora vai se envolver. Isso vai ser prejudicial para você.
Vai deixar você triste, infelizmente. Quando você quiser algo realmente sério, e aí a pessoa não vai dar tanto valor. É como eu digo, o hedonismo não é perene, né? O hedonismo não é perene. Ele pode durar muito tempo. Se você tiver dinheiro, você pode postergar ele por muito tempo, tá ligado? Levar ele pra muito tempo. Agora, uma hora ele vai bater na porta e trazer a consequência. Esse é o foda.
A vida cobra, mano. A vida cobra, não...
Eu costumo dizer, a vida snake, né? A vida snake, sempre.
A vida snake, the life snake, cara. A vida cobra. Cara, eu só queria que a gente fosse pra última pauta aqui, pra gente encerrar com chave de ouro. Já que estamos com o rei da betagem aqui, vamos falar um pouco sobre o crescimento dos betas. Beta pobre, por que que você acha que houve uma explosão de betas? Acho que eu posso dizer nos últimos 10 anos. Como é que você explica essa explosão de betagem nos últimos 10 anos?
Eu digo que é com... A internet contribuiu muito, cara. Para que nós possamos ter acesso a outros betas. Tipo, existe... A maioria de nós somos betas, amigo. A maioria de nós somos feios ou somos medianos. Somos aqueles caras que... Eles sonharam em ter uma namoradinha e tomaram na cara com a menina ficando com um cara escroto, com um shedzinho. Os betas, eles são a maioria na população, eles são ignorados ou não são ouvidos de forma alguma, são ridicularizados, são menosprezados e eles que movem a nação. A eleição do Bolsonaro é a demonstração de que os betas têm voz. Os betas foram tão rejeitados, desprezados, não ouviram de forma alguma, que quando um cara chegou falando o que eles queriam falar há muito tempo, todo mundo se identificou e foi o que deu. Pra mim não foi nenhuma surpresa. A explosão de beta se dá muito à internet, né? E devido ao que o ocidente se tornou, né? A ideia do 80-20, a dificuldade que hoje que o cara tem pra conseguir uma namorada e o desprezo que o pessoal tem pelos incels, né? Hoje... Que eu sou incel e eu gosto muito do pessoal, eu tenho acesso a muita gente. Pra mim é uma alegria sabe, encontrar esse pessoal, poder falar com eles, poder conversar. Essas pessoas que movem a população, que movem o país, são ignoradas. Acho que a explosão de betas ainda nem começou, acho que tá tudo no início ainda. Ainda vai aparecer muito mais gente e eu espero poder ajudar bem mais pessoas, amigo.
Certo, eu tenho uma pergunta aqui do Twitter, que o cara tá perguntando aqui, é o Felipe, na verdade, tá perguntando aqui: Patricinha gosta de vagabundo? E onde fica a hipergamia nessa história? Ou a mulher gosta de condições melhores ou de apanhar de bandido? Os dois não dá. Explica aí, Beta Pobre.
Bora lá. Patricinha gosta de vagabundo.
A primeira pergunta. Patricinha gosta de vagabundo. E aí?
Depende do vagabundo. Um exemplo. Quanto maior o nível da mulher, maior vai ter que ser o nível do vagabundo pra, sabe, jogar pokebola e você pegar ela, tá ligado? Um exemplo, uma menina de nível alto, de nível alto, assim, ela vai querer pegar o dono da porra toda, amigo. Uma mulher de classe média alta, pra ela ficar com um cara bandido, tem que ser o dono da boca, tem que ser o chefão da parada, aquele cara que ninguém nem sabe que existe, que ele mora nos bairros nobres, ninguém nem sabe da existência dele. É esse que ela vai pegar, o do nível mais alto, entendeu? Hoje tá vindo o fenômeno que é qual? As patricinhas que vêm pra favela pra dar pros traficantes de alto escalão, entendeu? E em troca de drogas. Troca de drogas. Tem esse fenômeno. Nossa, aí.
É impressionante.
As meninas que estudou em colégio caro, de não sei o que, que agora tá na universidade, vem pra ter acesso à droga, elas vêm e dá pros bandidos mesmo. Cai até na geral, né? Que eles chamam a geral, vem um, come, vem outro, come, vem outro, come. Então,
a geral?
É a geral. A geral, chama aqui de a geral, né? A geral é que a geral come. É só ele. Então tem essas duas ideias. É, a patricinha, pra mim, que ele tá falando, é menina rica, menina que tem condições, que não precisa daquela merda ali. Que é aquelas meninas, as borderlinezinhas, né? As meninas que tem a diferença da GP pra essa menina é que a GP tá fazendo o trabalho dela ali, sabe? Ela faz porque a maioria necessita. As borderlinezinhas que quer dar pra bandida é simplesmente porque ela quer irritar os pais. Ou que não teve um pai aí presente, sabe? Só teve dinheiro, mas não teve presença da família, a família não deu atenção. E aí ela vai, mete o louco.
Não existe família mais pobre do que aquela que não tem união, né, cara? Tem atenção ali. É impressionante, não tem dinheiro. Pois é, e aqui ele pergunta: onde fica a hipergamia nessa história da Patricinha gostar do vagabundo?
Status, né, amigo? Uma mulher dessa, uma mulher de dono de boca, dono de coisa, quando ela passa, amigo, ninguém nem olha. Ninguém nem olha, você não tem o direito nem. O fato de você olhar na cara dela é razão pra você morrer, amigo. Se você olhar, alguém pegar você olhando, se você der um bom dia pra mulher, praticamente você toma um tiro. Então, a hipergamia não tá só ligada ao dinheiro, à ostentação do cara ali também. Mas tá ligada à questão do status, sabe? Um exemplo, o que o homem precisa fazer pra ser rico? Prosperar economicamente, prosperar em alguma coisa, fazer uma invenção, ser empreendedor, se lenhar todo, passar no concurso de alto escalão, virar tenente da polícia, virar tenente do exército, pra conseguir um salário alto. O que uma mulher precisa pra ter o mesmo patamar que ele e casar com esse cara? Casar com esse cara. Entendeu? O homem, ele tem que conquistar. Que... Pode falar.
Tu acha que não acontece o contrário também?
Com viado. Que tem o famoso mulher gosta de dinheiro, que gosta de peru é bicha. Entendeu? Com viado, mas eu vou chegar na parte do viado. A questão da hipergamia é essa. A questão do status do cara, entendeu? Às vezes o cara não é nem aquele cara muito pã, mas só que o cara tem o status. O pessoal gosta dele, tem muito seguidor no Instagram. Que isso agora tá contando. Às vezes o cara não tem nem dinheiro, mas ele tem lá 20 mil seguidores. A menina acha que ele é digital influencer. Já quer dar pra ele, já quer postar foto com ele pra dizer que ela também é famosa. Então tem a hipergamia relacionada ao status, não só ao dinheiro, entendeu? É essa a questão. Aqui você falou que tem semelhante. Duvido, muito raro. Tem vez que aquela coroa que terminou com um cara rico e quer pegar um novinho. Ela banca o novinho um tempo e depois enjoa, larga o novinho e pega outro. Quem banca homem é viado. Viado banca. Já vi cabeleireiro aqui bancar cabeleireiro que ganhava 15 mil por mês bancando pivete aqui. Pagando roupa, cara, pagando perfume, pagando tudo. Viado banca homem. Mulher não banca homem, não. Se bancar, banca um tempo, depois enjoa e arranja outro pra ela sentar. Essa é a questão da hipergamia aí.
E agora vamos aqui para a última pergunta. O cara, como apoiar o meu amigo Incel? É o Esmola Promerdin que pergunta.
Rapaz, pra você apoiar o seu amigo Excel, é seja amigo dele, entendeu? Esteja do lado dele ali, esteja do lado dele, converse com ele. Não deixa ele ficar sozinho, não deixa ele se sentir totalmente desprezado, entendeu? Ele tem que sentir que tem alguém que se importa com ele. Porque a gente que é Incel, velho, o tesouro do Incel é a sua família e os seus amigos, velho. Você não tem uma garota pra te amar, pra querer sair com você, pra às vezes no dia de chuva ficar abraçada com você na cama assistindo filme. Você não tem, você vê as pessoas ter tudo isso. E eu posso falar com a propriedade do Incel. Eu já tive muito esse sentimento. Depois que eu tomei a Black Pill, que minha vida melhorou 500%. Mas antes, quando eu era um cara, tipo, religioso e Incel, caraca, eu queria, meu sonho era ter uma família, cara. Era ter uns 5 filhos, levar os filhos pro jogo do meu amado Esporte Clube Vitória. Sabe, torcer com meus filhos, poder ter uma família legal, ter uma namorada, talvez, pra poder sair, pra poder conversar, pra poder ouvir ela, pra poder falar dos meus problemas, sabe? Pra ter alguém, uma garota pra você fazer assim, pô, meu dia tá uma merda, deixa a gente ver, e ficar deitada no colo dela fazendo um cafuné em você, sabe? Tudo isso nós em céu temos vontade de ter, mas a gente não tem culpa. Às vezes a gente é desprezado de graça. As pessoas não nos dão nem a oportunidade de conhecer, sabe? Você vai no Instagram falar com a menina parece que ela tá, não é alfabetizada, é uma conversa monossilábica da porra. Você, oi, é, oi. E aí, tudo bem? Como é que você tá?
Sim.
Tudo. É. É. Sim. É. Tá. Sei. É. Tipo, cara, eu não sou lixo, cara. Eu leio, eu estudo, eu tenho que conversar. A menina tá menosprezando, nem se propõe a me conhecer, cara. E aí eu vou ficar ali, me acabando, me destruindo naquela vida de não, você tem que insistir, você tem que procurar a pessoa, uma hora você vai achar a pessoa certa. Eu cansei de procurar a pessoa certa, eu fiquei... Fiquei quase 5 anos procurando a pessoa certa. Ninguém nunca nem me deu o respeito. A menina me chamava, ela me chamava, bora no cinema. Eu falava, porra, a mulher me chamou no cinema. Eu já estranhava, eu já estranho. Eu falei, não, é, eu vou. Aí falava, pegava o dinheiro aqui com meus pais, é, tá bom, velho, aqui eu já consegui o dinheiro. Que a gente vai lá, eu vou falar com minha mãe aqui e te aviso. E nunca mais falou.
Ah, é o famoso vou ver e te aviso. A mina te chama e te dá migué, cara. Que surreal.
É como se fosse lixo. A menina até hoje nunca voltou pra falar assim, não. Não, minha mãe não conseguiu dinheiro, não conseguiu dinheiro, não. Ela nem voltou, amigo, pra dizer, sabe? Pra dizer, seu cachorro, ser insignificante, ser inferior a mim. Eu não consegui, não. Não vai dar pra gente. Ela que me chamou. Ou a outra, vamos sair, vamos. Eu marco o horário, tomo o meu banho, boto o perfume, minha mãe fica me comediando aqui. Não vai sair, não? Você não falou que ia sair? Eu aqui sentado no PC esperando a menina aparece na hora de sair, na hora, ela fala 7h30. Eu tomo banho 6 e pouco, fico aqui 7 horas, 7 horas até 7h30. Eu gastei meu perfume. Eu gastei o meu fodendo perfume. Minha mãe
gastou me comediando. Gastou o seu chamado de Quantiu, perfume gastei. De baiano.
Gastei, que infantil, é caiaque pulso, aqui eu peguei até agora, o caiaque, que eu não tenho dinheiro pra comprar essencial, que essencial é 200 conto, amigo, eu gastei meu caiaque, passa aí com a mulher, na hora a mulher vem, é que minha mãe acha que vai chover, pera aí, deixa eu olhar o céu aqui fora, eu olhando, tinha umas nuvens assim, amigo, o lado da casa dela tava tudo aberto, eu falei, porra, que desgraça é essa, véi, eu acho que vai chover, véi, que porra é essa, véi? Eu acho que vai chover. Que desculpa da miséria é essa, velho? Eu sou lixo. Será que eu sou tão horrível assim?
Mulher é péssima de desculpa. Mas eu te entendo, Beta Pobre. É, eu já tomei muito migué nessa vida. Mano, tu não tá entendendo, cara. Eu já tomei migué de mulher em São Paulo. Eu saí de Belém do Pará. Eu fui pra São Paulo tomar migué, cara. Então, em outro episódio aí, eu vou contar algumas histórias. Inclusive, 2020 tá chegando o meu microfone novo. Queria anunciar aqui pro pessoal, pros ouvintes. Tá chegando o meu microfone novo. O trabalho vai ser com muito mais qualidade, com muito mais frequência. E aí vocês vão gostar do que vem por aí em 2020. Inclusive, já fica aberto aqui o meu convite, Beta Pobre. Você precisa voltar, porque a gente tem um outro assunto para tratar aqui. Que eu também vou convidar outras pessoas. Pra gente falar aqui de migué. Quantos miguéis a gente já tomou?
Isso aí é o que mais me indignou, amigo. Foi o que me fez desistir. Eu falei, pô, é sério, sinceramente, só pra terminar. Porra, eu não sou lixo, não, amigo. Desculpa, mas eu sou feio, tá? Eu sou feio. Eu não posso me alterar. Eu não posso mudar isso, entendeu? Eu tenho 1,74m, sou pequeno, tá? Eu não posso mudar, eu não tenho como mudar meu rosto. Sabe? Não tem maquiagem pra homem, não tem reboco pra homem. Você é feio, aceita a derrota. Agora, caraca, a mulher me chama, velho. Passa aí. Teve outra que já atrasou 4 horas. Porra, 4 fodendo horas, cara. Sabe? Então, eu desisti. Podem me julgar quem quiser. Tá bom. Desisti desse vídeo. Meu negócio agora é grande prêmio de Fórmula 1. Pode me julgar. Eu tô errado, tô. Não estou dizendo que eu tô certo, não. Não sou o caixão da moral e dos bons costumes, não. Mas agora eu sou da Fórmula 1 agora.
É isso aí.
O negócio agora é as meninas de amor. As garotinhas. As grandes prêmios de Fórmula 1. Porque já que você não pode ter o amor, amigo, compre, alugue ele. Alugue ele. Então você quer ajudar seu amigo em céu? Fique do lado dele, seja amigo dele e apoie ele. É isso que você pode fazer.
É isso aí. Então, Beta Pobre, a gente vai encerrar por aqui. Eu agradeço imensamente a sua participação. Foi um prazer enorme gravar esse podcast com você. Você é uma pessoa sensacional, muito querida na internet. E eu quero já te convidar para um outro episódio, onde a gente vai falar sobre migué. Eu vou tentar trazer um outro convidado aqui também, que tomou muito migué na vida. Só para a gente contar um pouco da nossa dor aqui, porque o povo gosta de desgraça, né, cara? Não adianta a gente vir aqui contar coisa boa, porque o povo só gosta de ouvir desgraça. E a gente passou aqui mais de uma hora lamentando um monte de coisa. Mas essa que é a vida, a gente tem que rir das nossas próprias desgraças. Né? Então,
como eu digo, né, a vida é o Brasil versus a Alemanha. A vida é o Brasil, e a vida é a Alemanha, e eu sou o Brasil todos os dias.
É isso aí, meu querido amigo Beta Pobre. Te agradeço mais uma vez, e a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado você que ouviu o Peste Negra Podcast até aqui. Os próximos episódios virão em breve, talvez com o microfone novo já. E por mais que os Correios não consigam trazer essa merda até aqui, porque até hoje eu tô esperando o Paulo Guedes privatizar essa bosta e não acontece, vamos manter a esperança de que o microfone vai chegar. Então, vamos ficando por aqui. Um grande abraço para você, ouvinte, e contribua no Apoia-se. Mentira, eu não tenho Apoia-se ainda, apenas divulgue o podcast, ouça com a sua família, ouça no caminho do trabalho, ouça durante o trabalho, só não seja demitido, por favor. Então, fiquem todos com Deus, um grande abraço aqui do Adriano, em nome do Peste Negra Podcast, e também um abraço aqui, né, do Beta Pobre. Beta Pobre, mande seu abraço.
Fiquem com Deus, não sejam demitidos, ajude sua família. Vá orar, amigo. Ore todo dia, mesmo fazendo merda que nem eu. E GP for the win. I love you, GP. Tamo junto.
É isso aí, então, galera. Muito obrigado. Até a próxima.